Visto especial para refugiados sírios é prorrogado por mais 2 anos.
Dia de luta da pessoa com deficiência. Acesso à escola, inclusão no mercado de trabalho e casa própria com acessibilidade. A Voz do Brasil mostra avanços e desafios para esses 46 milhões de brasileiros.
O Brasil continua exportando mais que importando. A balança comercial alcança mais de 35 bilhões e meio de reais no ano.
Mais de 25 bilhões de reais. É o impacto estimado pelo governo caso o Congresso derrube veto presidencial para reajuste do judiciário.
E especial, como o Brasil alcançou meta da ONU para a redução da fome e da pobreza?
Segunda-feira, 21 de setembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A guerra civil na Síria já provocou a morte de mais de 240 mil pessoas e 4 milhões fugiram do país em busca de uma nova oportunidade de vida.
E na América Latina, o Brasil é o país que mais acolhe refugiados sírios. Hoje, o governo brasileiro anunciou novas medidas para facilitar o acolhimento dessas pessoas.
Nesta segunda-feira, o Conselho Nacional para os Refugiados, o CONARE, se reuniu e aprovou a prorrogação por mais 2 anos da medida que concede visto especial a pessoas afetadas pelo conflito armado na Síria. Desde setembro de 2013, o Brasil concede visto especial para aqueles que queiram vir ao país e solicitar o refúgio. Já foram concedidos 7.752 vistos, a maioria nas embaixadas do Brasil. No Líbano, Jordânia e Turquia. Segundo o secretário de Justiça e presidente do CONARE, Beto Vasconcelos, a resolução que venceria no dia 23 de setembro foi prorrogada por unanimidade entre os conselheiros.
Em vista da permanência da situação de violação grave de direitos humanos naquele país, e para além da permanência, em vista inclusive do agravamento da situação humanitária que afeta todos os nacionais sírios e pessoas afetadas por conflito naquele país.
Hoje vivem no Brasil 2.097 sírios refugiados. Com a medida, uma série de requisitos, como, por exemplo, a exigência de passagem de volta para o país de origem, são descartadas no regime especial. Entre as garantias para os refugiados estão a obtenção de documento civil e ter acesso aos serviços públicos de saúde e de educação. Segundo o secretário de Justiça, Beto Vasconcelos, o Brasil tem condições de receber essas pessoas, mesmo em um cenário de ajustes econômicos. E o acolhimento aos refugiados é uma escolha que o país faz pela humanidade.
Mesmo em momentos difíceis, nós recebemos fluxos migratórios econômicos e sociais de diversas partes do mundo, mas recebemos muitos imigrantes que, ainda que não tivessem o título, né, o reconhecimento jurídico à época de refugiados, uma vez que não existia o Instituto internacionalmente, eram pessoas que viviam as mesmas situações que esses imigrantes vivem hoje. E eles ajudaram e efetivamente construíram a sociedade brasileira.
Em agosto, o Ministério da Justiça lançou uma campanha nas redes sociais para explicar o compromisso brasileiro com o refúgio. Ainda segundo o secretário Beto Vasconcelos, serão lançadas novas campanhas contra manifestações de preconceito e xenofobia. Reportagem Carolina Becker.
Voz do Brasil!
Hoje, no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, nós vamos falar aqui na Voz do Brasil de iniciativas que podem melhorar a qualidade de vida desses 46 milhões de brasileiros.
Uma delas começou hoje, inclusão no mercado de trabalho.
Mobilizações estão acontecendo em todo o país para emissão de carteira de trabalho e realização de entrevistas com candidatos a vagas de emprego.
Um evento em São Paulo deu início às atividades da semana do Dia D, da inclusão profissional de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS no mercado de trabalho. Silas Souza tem 17 anos. A paralisia cerebral não fez o jovem desistir de tentar uma vaga de emprego. Nessa segunda-feira, ele fez a carteira de trabalho.
A expectativa lá em cima, até porque quando você vem num evento como esse, a esperança que você tem é que as portas vão se abrir. E um dos motivos para eu estar correndo atrás dos meus sonhos, correndo atrás de ter uma carreira profissional, ser bem estabelecido financeiramente, é por querer mostrar que é totalmente ao contrário do meu laudo, que diz que eu sou dependente para as atividades da vida diária a vida inteira. E não é isso que eu, com os meus próprios olhos, posso ver.
De acordo com uma lei federal de 1991, empresas com mais de 100 empregados devem reservar de 2 a 5% das vagas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Apesar de tantos interessados, apenas 25% das vagas estão preenchidas no Brasil. E aí o preconceito ainda é a principal barreira, como explica o coordenador do projeto de inclusão de pessoas com deficiência do Ministério do Trabalho em São Paulo, José Carlos do Carmo.
Esse preconceito, que não consegue entender que ao lado de uma ou outra característica particular de uma deficiência que a pessoa possa ter, ela tem outras tantas capacidades, é que faz com que ainda nós tenhamos essa obrigação legal apenas parcialmente cumprida.
Só em São Paulo, mais de 40 empresas oferecem 2 mil oportunidades de emprego no evento. Reportagem Leonardo Meira.
A programação completa das atividades da Semana de Inclusão Profissional de Pessoas com Deficiência está na internet, em mte.gov.br.
E o número de pessoas com deficiência frequentando escolas comuns tem aumentado no país.
Em 2003, eram pouco mais de 145 mil estudantes nessas condições. No ano passado, já eram quase 700 mil.
As pessoas com deficiência também ocuparam mais vagas nas universidades. Eram 5 mil em 2003 e em 2014 chegavam a quase 30 mil.
Esse aumento veio acompanhado de mais estrutura para atender as pessoas com deficiência nas escolas, como explica o ministro da Educação, Renato Janini.
Por exemplo, nas escolas da rede básica pública de todo o país, o MEC ajuda a construir a acessibilidade aos espaços de aula, aos banheiros, a tudo que seja necessário para a igualdade de oportunidades. Neste grande exame que é o Enem, que vai ocorrer nas próximas semanas, também temos formas de apoiar pessoas que têm dificuldade de visão, algum outro tipo de deficiência.
Desde 2011, o programa Viver Sem Limites vem também desenvolvendo ações em 15 ministérios.
O Minha Casa Minha Vida é uma dessas políticas. Já entregou 12 mil casas com acessibilidade.
No dia de luta da pessoa com deficiência, o ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Pepe Vargas, defende que está na sociedade a principal limitação para a inclusão das pessoas com deficiência.
O limite não está na pessoa com deficiência. O limite está na sociedade, que não adapta muitas vezes o acesso a um prédio público ou a um prédio privado, que não faz a comunicação de tal forma que uma pessoa surda ou uma pessoa cega também possa ter acesso.
Em 2011, o governo federal lançou o programa Viver Sem Limites, que está investindo 7 bilhões e 600 milhões de reais em 4 áreas: educação, saúde, inclusão social e acessibilidade. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, adaptou os imóveis entregues para pessoas com deficiência.
Uma pessoa com deficiência que vai morar lá tem condições de receber um kit de tecnologias assistivas, conforme o tipo de deficiência dessa pessoa. Nós já temos cerca de 12 mil pessoas com deficiência que foram beneficiadas nesse sentido.
O aposentado de Brasília, Edivaldo da Silva, tem apenas 5% de visão e desde o ano passado mora num apartamento adaptado do Minha Casa Minha Vida. Edivaldo avalia que o imóvel trouxe várias vantagens para o dia a dia.
É bom, tem adaptação, o piso é branco, as portas é larga. E banheiro já está adaptado.
Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o censo de 2010 mostrou que existem 45 milhões e 600 mil pessoas com algum tipo de deficiência no país. Reportagem Paulo La Salvia.
7:10.
Organização das Nações Unidas, 70 anos.
Neste ano, a Organização das Nações Unidas completa 70 anos. Foi criada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e o desenvolvimento.
O Brasil era um deles e hoje ainda se mantém entre os 193 países membros da ONU.
No ano 2000, para impulsionar o desenvolvimento mundial, a ONU lançou um desafio. Os países deveriam cumprir 8 metas que vão desde o combate à fome, à mortalidade materna e infantil e a garantia de educação e saúde para toda a população mundial.
O prazo para o cumprimento dos chamados Objetivos do Milênio termina agora, no final deste ano, 15 anos depois.
E como o Brasil trabalhou cada uma dessas metas? Onde estamos e onde chegamos? É isso que você vai conferir a partir de hoje aqui na Voz do Brasil.
Vamos começar pelo combate à pobreza, que é destaque em inúmeros relatórios mundiais da ONU.
Essa meta foi alcançada pelo Brasil antes mesmo do prazo final. Como? Nós vamos ouvir agora na reportagem de Carolina Rocha.
A jovem Etienne Venceslau sempre morou em uma comunidade no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, e estudou em escolas públicas. Mesmo com a pouca renda familiar, os livros nunca saíram de perto.
A minha infância toda eu fiz tentando dar o meu melhor, né? Sempre fui uma das melhores alunas da sala, então assim, eu me esforçava bastante, não porque era porque sou ou fui inteligente, mas por ser muito esforçada.
Para garantir que Etienne e os outros dois filhos continuassem estudando, a mãe Cláudia, que não podia trabalhar por causa de uma deficiência física, pôde contar com o Bolsa Família durante todo o período escolar deles. A renda extra fez diferença, como lembra Etienne.
Se antes você não tinha um certo conforto de alguma coisa, uma alimentação mais básica, então aí você passa a ter. E isso ajuda, né? Porque tá ligado, saco vazio não para em pé. E a questão mesmo de material escolar, tudo que precisava era aquela renda extra que dava conta.
Os frutos de todo esse esforço não demoraram a chegar. Hoje, Etienne está no último ano do curso de Direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e faz estágio em uma empresa do setor de petróleo. Antes mesmo de se formar, já conseguiu passar no exame da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, necessário para exercer a profissão no país. A história de Etienne é apenas uma entre mais de 36 milhões de brasileiros que já foram atendidos pelo Bolsa Família, que além de promover a superação da situação de pobreza, ajudou a estimular o estudo das crianças e jovens. O programa foi uma das principais ações que fizeram com que o Brasil conseguisse alcançar a primeira meta dos Objetivos do Milênio, acabar com a fome e a miséria. Esse e outros compromissos sociais foram firmados internacionalmente entre vários países há 15 anos, como lembra a oficial do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Ieva Lazarevichuti.
As lideranças globais, no ano 2000, adotaram a Declaração do Milênio, que orientaram o processo de desenvolvimento nos últimos 15 anos, do ano 2000 até ano 2015, que colocaram que cada país vai repriorizar o seu orçamento para contribuir com um certo percentual para o desenvolvimento global. E como resultado dessa Declaração do Milênio, foram então formulados os 8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, chamados ODMs.
Em 2012, o Brasil conseguiu alcançar muito mais do que tinha proposto para a redução da pobreza e da fome na época. A redução, que tinha como meta ser de 1/4 do nível de 1990, conseguiu ser diminuída ainda mais em 1/7. Passou de 25,5% da população para 3,5%. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, explica como isso foi possível.
Como o próprio Bolsa Família, que garantiram renda para essa população em situação de pobreza, que trabalhava muito, mas por condições históricas de desigualdade, não conseguia ter uma renda suficiente para manter a sua família com dignidade.
Se depender de Etienne Venceslau, que conhecemos no início da matéria, O apoio que recebeu do Bolsa Família vai se multiplicar entre os brasileiros. A jovem sonha em ser defensora pública e ajudar quem não pode pagar por um advogado.
Por uma questão mesmo de retribuição, assim. Eu sempre estudei em escola pública, sempre fiz tudo público. E é uma questão de você voltar aquilo para a sociedade, né? De você participar, ajudar de uma certa forma a quem não tem o acesso à justiça, né?
Reportagem Carolina Rocha.
E daqui a pouquinho, às 8 da noite, você pode acompanhar pela TV NBR uma entrevista especial sobre os 8 objetivos do milênio e os novos compromissos que vão ser assumidos sobre o desenvolvimento sustentável.
Participam a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e Jorge Chediek, coordenador do Sistema ONU no Brasil.
A balança comercial brasileira neste ano já alcançou um saldo positivo de mais de 35,5 bilhões de reais.
Isso significa que o Brasil vendeu mais produtos para o exterior do que comprou de outros países. É o chamado superávit.
Contribuiu para este resultado os dados da terceira semana de setembro. As exportações superaram as importações em 1,3 bilhão de reais.
O Brasil teve aumento nas vendas de celulose, açúcar bruto, alumínio e produtos derivados do ferro e aço.
Já nas importações, o Brasil comprou mais combustíveis, lubrificantes, equipamentos mecânicos e aparelhos eletroeletrônicos.
Hoje o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se reuniu com o presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros.
Segundo Levy, o encontro é a continuidade de um diálogo entre o governo e os parlamentares para discutir as medidas que vão equilibrar as contas e o orçamento do ano que vem.
Para o ministro da Fazenda, também há um esforço conjunto para a chamada Agenda Brasil, que são mudanças para facilitar o investimento e retomar o crescimento da economia.
Eu acho que o que a gente tem que ter entendimento é que é o esforço que todas as medidas de ajuste significam, mas por uma causa importante. A gente tem que equilibrar a nossa economia, a gente tem que botar ela em condições de voltar a crescer.
E o Congresso Nacional analisa amanhã o veto presidencial ao projeto de lei que trata do reajuste dos servidores do Poder Judiciário.
Em nota, o Ministério do Planejamento mantém a defesa ao veto do reajuste.
Segundo o Ministério, caso o veto seja derrubado pelos parlamentares, o impacto nos cofres públicos vai ser de 25 bilhões e 700 milhões de reais em 4 anos.
Para o ministro Nelson Barbosa, este gasto é incompatível com a estabilidade fiscal e com o atual esforço do governo para buscar o reequilíbrio das contas públicas.
O ministro ainda considera o aumento indefensável do ponto de vista social e fiscal, além de dificultar a intenção do governo de controlar o aumento das despesas de pessoal.
Dialoga Brasil. O país fica melhor quando você participa.
E hoje, no nosso Dialoga, aqui na Voz do Brasil, a conversa é sobre a educação inicial.
Mais especificamente, sobre um mecanismo que cria um valor a ser investido por aluno para garantir um padrão de qualidade no ensino. É o chamado Custo Aluno Qualidade Inicial, CAC.
O comentário vem de uma estudante do Piauí. Vamos ouvir.
Meu nome é Marina Soares, eu sou estudante da Universidade Federal do Piauí, faço mestrado em educação e a nossa bandeira é por uma educação pública de qualidade. Estamos aqui lutando pela regulamentação do CAC, que já está no Plano Nacional da Educação, que foi aprovado ano passado e que seja usado como base para que a escola tenha qualidade, que é o que determina o Plano Nacional da Educação.
O ministro da Educação, Renato Giannini, explica como anda a regulamentação do CAC.
Oi, Marina Soares. O CAC, o Custo Aluno Qualidade Inicial, está na lei e ele é muito importante. É um claro desejo da sociedade para reduzir a desigualdade. O CAC pretende construir o valor que garanta o atendimento básico em todo o território do Brasil. E é justamente por entender a importância desse tema que o Ministério da Educação criou um grupo de trabalho com as Secretarias de Articulação e de Educação Básica do MEC e outros órgãos para levantar os custos da educação no país e acompanhar os trabalhos que têm sido feitos pela sociedade civil. Este relatório deve estar completado nos próximos meses E o documento que o MEC vai fazer vai servir de base para uma discussão ampla com toda a sociedade. E o MEC está cumprindo o prazo previsto no Plano Nacional de Educação, que dá um período de até 2 anos para regulamentar o CAC. E o Dialoga Brasil é uma grande chance de atender a propostas, a perguntas como a sua. Estamos sempre à disposição para dialogar com o Brasil.
7h20.
Exposições, visitas guiadas, exibições de filmes, oficinas, seminários, tudo isso faz parte da programação especial que museus de todo o país vão fazer essa semana.
O tema deste ano da Primavera dos Museus é Memórias Indígenas.
E para marcar o início da temporada, o Museu do Índio no Rio de Janeiro realizou hoje a entrega simbólica de vídeos e livros produzidos por 35 povos indígenas durante 6 anos.
Ampliar o
histórias de bichos que nem existem mais na aldeia, fotos do dia a dia e dos rituais das tribos, tradução das línguas indígenas em forma de dicionário. Tudo isso foi produzido durante 6 anos pelo Programa de Documentação de Línguas e Culturas Indígenas, PROGDOC, do Museu do Índio, no Rio de Janeiro, com o apoio da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Os próprios indígenas participaram da produção. O programa envolveu 35 povos indígenas de 14 estados brasileiros. O representante dos Caiapós, o cacique Aquiaboro, participou de todo o processo e conta como vão utilizar o material dentro da tribo.
E nós queremos deixar para nosso neto mais tarde. Continua, para não esquecer. E é por isso que nós queremos, nesse projeto, para preservar a nossa língua, nosso costume e nossa tradição.
A entrega do material marcou o início da Primavera dos Museus, que neste ano traz como tema a memória indígena. Museus de todo o país vão realizar atividades especiais com o tema. O Museu do Índio traz uma exposição permanente sobre a arte das miçangas em 5 etnias brasileiras. O ministro da Cultura, Juca Ferreira, visitou o Museu do Índio nesta segunda-feira e falou sobre a importância da cultura indígena para o país.
Toda vez que você mostra para a sociedade brasileira aspectos das culturas indígenas, essas culturas mostram muita força e isso desconstrói um pouco a hierarquia cultural que o Brasil construiu, onde coloca os índios numa invisibilidade ou numa secundariedade.
A 9ª Primavera dos Museus teve início nesta segunda-feira e vai até 27 de setembro. Em todo o país, vão ser realizados mais de 2.400 eventos pelas 809 instituições participantes. Reportagem Carolina Rocha.
Brasil 2016. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai realizar uma série de obras para melhorar a acessibilidade no município durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Vão ser 4 mil metros quadrados de calçadas acessíveis e mais de 5.800 metros quadrados de pavimento na entrada das principais atrações turísticas da cidade, como o Pão de Açúcar, o Corcovado e o Jardim Botânico.
O investimento total será de R$ 2 milhões e as obras têm previsão para começar em outubro.
Voz do Brasil!
Ampliar o acesso a livros e apoiar projetos de incentivo à leitura e inclusão produtiva rural no semiárido brasileiro.
Essa é a ideia de uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, para implantar 270 bibliotecas Arca das Letras na região.
O prazo para envio de projetos vai até 30 de outubro.
O Arca das Letras faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e já beneficiou mais de 1 milhão de famílias em todos os estados do país e no Distrito Federal.
Mais informações na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário em www.mda.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Visto especial para refugiados sírios é prorrogado por mais 2 anos.
Dia de luta da pessoa com deficiência. Mobilização pelo país vai emitir carteiras de trabalho e entrevistar candidatos a vagas no mercado de trabalho.
Brasil continua exportando mais que importando. A balança comercial alcança mais de 35 bilhões e meio de reais no ano.
Especial, Bolsa Família é destaque no cumprimento de metas da ONU para a redução da fome e da pobreza.
Este Este foi o Noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.